amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Diz aí, cabra.
Rádio é federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Sejam bem-vindos a mais um Enerdizando, episódio 136! É, cara, desculpa. É a euforia da correria. Acabei de chegar aqui. Não, não tava no banheiro, tava na rua mesmo. Compromisso, mas cheguei, estou aqui. Baconzitos está ali também.
Oi!
Plínio Perru deve estar chegando aí. Hoje nós vamos falar sobre redes sociais.
Isso.
Essa coisa do mal é do bem.
Essa resposta daqui a pouquinho, depois do nosso bloco musical. Vamos lá, Rádio Federal, gente, todo mundo curte, realizando, potencializando, nerd, tu! Estamos de volta com a edição do episódio 136. Redes sociais pegando fogo, como sempre, em redes sociais, com assuntos polêmicos, né? Muita baixaria.
Manda
muita nudes. Coisa boa também, né? Tem umas coisas muito legais.
Vou falar em redes sociais, quais são os contatos? Fala pra nós aí.
É muito simples.
Muito como é que manda nudes pro Plínio?
Agora.
Arroba Plínio Perru.
Arroba Plínio Perru. Arroba, não, Plínio Perru, arroba nudes.com.
Não.
Tô voltando picado.
Porra! Para o último! Mas que inferno, velho!
É, tá vendo?
Vai! Ó, agora foi.
Merda!
É a vozinha da assombração que o Baconzitos faz.
É.
Imagina, o Devan fica ouvindo essa voz lá de madrugada, levanta pra tomar um copo de leite.
Tomara.
Escuro, e ele escuta essa vozinha. Ele fica
tomara. Assim,
a casa da colina.
Tomara. Mas só reiterando aqui o que foi dito, manda arroba Plínio Perru em tudo.
Em tudo.
Tudo. Pode mandar nudes.
Plínio Perru, arroba nudes.com.br.
Inclusive, ele faz permuta, né? Você manda nudes, ele manda um de volta.
É, depende pra quem.
Ai, credo.
Depende de quem foi que enviou no começo.
Ai, credo.
Depende de quem enviou, né? Também não é assim.
Aliás, por falar em nudes, eu vi uma foto muito bacana tua essa semana, daquela campanha que você já tinha conversado com a gente já.
Sim.
Você postou no Facebook. E eu acho que eu vi no Instagram também.
Da camiseta?
Não. Ensaio fotográfico.
Ah, o ensaio fotográfico junto com Josué Júnior, Fábrica de Teatro, e Daniel Fama.
Muito legal.
Exatamente. É um ensaio fotográfico feito para falar um pouquinho sobre a questão da AIDS, a questão do acolhimento. A ideia dessa campanha foi feita a partir de um artista de Brasília, que se descobriu o AIDético. E então começou a fazer vários trabalhos em cima disso para se discutir, para falar desse assunto, né?
Ah, sim.
Que é o trabalho Boa Sorte. Teve um musical que foi feito em cima disso e esse ensaio fotográfico. E eu fui um dos artistas a trabalhar nesse ensaio, que vai ter uma exposição agora. Então procure saber. Campanha Boa Sorte. Procura saber aí, Boa Sorte, né? Espetáculo.
Mas é tipo o hashtag Boa Sorte?
Isso.
Ah, é?
É.
Ah, então
e aí, exatamente. E, cara, foram fotos muito legais.
Eu vi a tua foto, né? Eu não vi as outras, mas vou dar uma procurada.
Vários modelos, é um abraço solidário. A ideia é essa, é um abraço solidário. São modelos, sejam abraços de homens com homens com mulheres, crianças, sim, enfim. Pra falar um pouco de... Eu não tenho preconceito, eu não tenho... o menor problema com isso. Algumas dessas pessoas, desses modelos, inclusive, são aidéticos. Outros não. Isso não é abertamente declara quem é e quem não é. Exatamente.
Isso
também não interessa.
Você não contrai,
né?
Dando um abraço.
Não contrai dando um abraço. Então, exatamente.
É muito simples.
Essa é a grande
questão.
Isso
aí qualquer criança de um ano de idade já sabe nos dias de hoje, tá certo? Se você não sabe disso ainda, informe-se.
Uhum.
Acompanhe aí procura aí. Boa sorte. Né? Digita aí, hashtag Boa Sorte, que você vai encontrar esse material, dá uma prestigiada, dá uma compartilhada também e ajuda a divulgar, porque a ideia é sensacional.
E aí posso estender pra só mais uma coisinha?
Claro,
que aconteceu,
querido.
Inclusive, ontem eu tava lendo, o pessoal que tava vendo, o pessoal que tá criando essa campanha, trabalhando com ela, né? Aconteceu o seguinte incidente. Um grupo de WhatsApp, o rapaz que tá criando, recebeu uma mensagem dizendo que um grupo de WhatsApp recebeu a foto de um cara mandou, pegou uma foto desse ensaio e colocou essa foto no grupo pejorativamente, falando que fulano tinha feito essa foto nu porque ele é gay, porque não sei o quê. Como se ser gay fosse assim, tipo, algo a ser execrado pela sociedade, né? Como crítica e queimação total, o cara queimando total. Ele foi expulso do grupo. Obviamente o grupo se sentiu muito mal com isso e ainda
a foto sua?
Não sei, não,
uma
foto do ensaio.
Sim.
E aí o rapaz que tá organizando o evento sentou com ele, pra, tipo, pegou o telefone dele, começou a trocar mensagem aí, tudo bom e tal, não sei o que. Pô, você sabe que você fez, foi feio, cara, olha isso e tal. Pô, você tá expondo, desculpa, você tá expondo. Pô, você tá tratando como se fosse, tipo assim, alguém pra ser crucificado e condenado. E o cara não... E ele, no próprio relato do autor, Josué Júnior, ele falou que o cara se deu conta de que o que ele tava fazendo era uma grande bobagem. E ele mesmo falou, cara, desculpa, pô, não tinha noção do tamanho da cagada.
Ai,
tamanho da cagada que eu tava fazendo, não sei o que, pô, vou conhecer mais sobre o projeto.
Assim, pede desculpa.
Isso ilustra a... Eu não vou falar estupidez, porque é um termo muito forte, mas a falta de informação, a desinformação das pessoas quanto a, não só a arte, mas quanto ao as coisas que estão na vida ao redor dele.
Exatamente.
Tem que sair da caixinha do buraquinho dele.
Exatamente.
Lá e saber que da mesma forma que todo mundo te aceita do jeito que você é, você tem que aceitar todo o resto do mundo do jeito que ele é.
Meu querido, até você não está mais, né, na Idade das Trevas. Você está no século XXI, pelo amor de Deus.
Por favor,
haja,
né,
como tal.
Pois é. E aquele negócio, né, velho? Você pode não gostar. Você tem todo o direito de não gostar. Você tem todo o direito de não... Que não... não concordar. E aí eu não tô falando nem com orientação sexual, nem com, com qualquer coisa, qualquer assunto. Você tem todo o direito, inclusive o direito de estar errado. Entendeu? Mas não te dá o direito de ir lá e atacar as outras pessoas.
Exatamente. Então, fica a dica aí, procure saber sobre o projeto, hashtag Projeto Boa Sorte. E você vai ver coisas muito legais, fotos muito bonitas que foram feitas.
Agora,
muito legal.
Como é que o pessoal entra em contato com a gente, Neto?
Isso é muito fácil, cara. Não precisa ser físico nuclear para saber disso. Basta você ter aí, você já está conectado na internet, já está aí no site da Rádio Federal. Logicamente, você já está ouvindo Energizando.
Dá também
para ouvir
pelo
ano.
Facebook da Rádio Federal.
Facebook da Rádio Federal é o facebook.com/Rádio Federal. O do programa Energizando é a mesma coisa até o barra. Depois é só você trocar para Energizando. Programa Energizando.
A gente ainda não conseguiu mudar para Energizando.
Programa Energizando.
Facebook ainda tá de rosca.
Certo? Lembrando que nossa reprise aí é toda quinta-feira às 22 horas. O nosso podcast é toda segunda-feira, tá lá atualizadinho. O nosso site é energizando.com.br. A partir dessa segunda-feira já tem episódio novo no Energycast, lá no site.
E assim, tá beleza? Apesar de não ter tido tantos episódios novos depois que a gente voltou do break, porque a gente tava esperando ter conteúdo, o pessoal tá baixando, velho.
Tá, rapaz, o podcast tá bombando, cara. O podcast do Energizando é sensacional, cara. É uma coisa... Ele sempre me surpreende, cara. Todo mês a gente vai lá e dá uma olhadinha e você vê assim, caramba, que muito legal isso. Uhum. Muito legal.
Tá dando gigabyte por dia.
E outra coisa que tá fazendo, outra coisa que tá um sucesso maravilhoso, são os nossos hangouts.
Pô, a gente fez
os hangouts estão sensacional. Olha, você deve estar pensando
maravilhoso.
Aí,
maravilhoso.
É claro que ele vai falar isso, né? Ele tá lá, ele é do Energizando, é claro que ele vai falar isso. Não, eu não tô falando isso só porque eu sou do Energizando, não. É porque eu tô lá e eu tô vendo, cara. Se você quer conferir também, é muito simples. É só você entrar lá no youtube.com/energizandobr. Entra lá, escolhe a playlist que você quiser. Tem lá a playlist dos hangouts. Entra que você vê o nosso leque de convidados. É sensacional, cara. Uhum. Sensacional. Só gente ligada à cultura pop, assim, de primeiríssima qualidade. Tá certo? youtube.com/energizandobr. Energizandobr, viu? Isso. Não tem muito tempo uma senhorinha chegou e disse pra mim que curtia o Energizando. Ela disse que ouvia o Energizando. E eu não tive coragem de corrigir ela, cara, porque foi tão bonitinha lá. Eu adoro o programa de vocês.
Ah,
eu falei, ah, que legal, que legal, que bom, tá? Então continua ouvindo Energizando, tá bom? Tá certo? Olha, a gente tá no Twitter também, cara. A gente tá em tudo quanto é canto. Arroba Energizando.
Isso.
É muito simples. Tá beleza?
Simples assim.
E é isso aí. Vamos lá então. O que mais tem pra falar? Bom, aqui de jabazinho é isso, por enquanto, depois a gente repete.
Ah, sim, tem o WhatsApp aí da Rádio Federal, que é o...
Sim, o WhatsApp
da Rádio Federal. 8554-1163.
Com 61 na frente.
Com 61 na frente, exatamente. O Instagram da rádio também, Rádio Federal, tudo junto.
1163.
E se você quiser falar com a gente, pode ser pelo Skype,
pelo Skype. Rádio Federal. Pelo telefone não atendo, não.
Não atende?
Não.
Sério?
Não, atende? Não é então, rede social, eu não vou atender, não.
Então, mas hoje tem que ser pelo Skype, cara, porque é rede social. Então não vamos nem falar
é rede social, esses negócios de retrógrado aí.
Vou falar só por formalidade, tá? É 61-3522-6759. Tá certo? Mas ninguém vai atender. Então é melhor você falar com a gente pelo Skype.
Ou pelo WhatsApp, 8554-1163. Não custa.
Quero mandar um beijão pra nossa amiga aqui de rádio também, que é a Niede Genari, que ela tá ouvindo a gente lá agora. Ela tá lá no Terraço Shopping, preparando lá tudo para o evento de hoje, onde eu estarei presente para a contação de histórias dela, para bater um papo com o público depois e autografar lá os livrinhos, beleza? Uhum. Sensacional, hoje lá no Terraço Shopping, às 16 horas, todo final de semana tem espetáculo com a Niedia lá, é sensacional, pessoal, leva a garotada porque eles vão se amarrar, você vai poder dar uma volta lá no shopping também. Enquanto espera, e às 16 aparece lá na Praça das Palmeiras, que a magia acontece ali. Niedia, beijão pra você, ela é sensacional. Amanhã eu vou estar no programa dela.
Opa!
Amanhã, aqui na Rádio Federal, às 11 horas, estarei no programa da Niedia, falando com ela sobre o evento de hoje, tá bom? E é isso aí. É isso aí, Niedia. Agora, beijão pra você.
Plínio, qual foi a sua primeira rede social?
Minha primeira rede social... Eu creio...
Começa com O e termina com Kut?
Exatamente. Eu creio que eu comecei no Orkut já.
Ah, e a tua, Plínio? Oh, Neto?
Cara, eu acho que eu me lembro, eu acho que foi... Agora, qual das duas foi primeiro, eu não lembro, mas foi o Orkut e eu acho que o MSN também.
MSN Messenger.
Eu não lembro Messenger qual das duas foi primeiro, mas eu acho que é bem provável que o Orkut tenha sido primeiro. Cara, existe o Orkut?
Não,
ele foi assassinou. Extinto.
Foi, né? Foi, tipo, foi. O meteoro foi lá igual aconteceu com os dinossauros.
Rolou um meteoro de Pégaso nele.
Meteoro de Pégasus!
A minha primeira rede social, olha a idade da criatura. Foi BBS. Antes de ter internet. Você ligava com seu computador, fax modem, pro computador de um servidor lá da casa de um cara, conectava e na caixinha de texto do DOS lá apareciam os textinhos e você tinha os comandinhos que você usava para ler mensagem, escrever mensagem, trocar software, tipo, um joguinho com o outro, fazer as paradas assim. Mas na internet, para mim, foi o as salas de bate-papo do UOL.
Ah, eu cheguei a participar um pouco disso. Não era minha, né?
Sim,
mas eu cheguei a participar aleatoriamente. Eu explicar simples, porque eu venho de uma cidade lá do interior do Rio de Janeiro. Lá do interior do Rio de Janeiro. Então, assim, não tinha internet. Eu não tinha telefone em casa, não tinha essas coisas.
Ah, mas durante muito tempo na minha vida também não tinha telefone,
pois é,
então, celular, não tinha internet, não tinha essas coisas. Ninguém
tinha inventado. Quando é que eu tinha acesso a esse tipo de coisa? Quando eu vinha visitar os parentes na cidade.
Uhum.
Então, quando eu vinha pra casa passar férias na casa da minha irmã aqui em Brasília, às vezes eu ia pro trabalho dela e tinha... Ah, fica aí usando o computador enquanto isso, mas digitava que nem uma lontra vesga lerda.
Claro,
né?
Catando então, milho.
A pessoa, exatamente, a pessoa já do outro lado falou assim, você não vai falar não, ou fala, ou, ei, desistia, saía da... desistia de conversar comigo, porque eu ainda tava respondendo a primeira pergunta dela. Era tipo isso, assim, então foi muito traumático nesse sentido. Mas cheguei a usar antes de ter o Orkut, sim, mas era muito aleatório.
Mas uma outra pergunta muito importante, quando foi que vocês tiveram acesso à internet? Eu fui ter acesso à internet muito tarde.
Não, eu sempre fui nerd do computador, sempre fui muito nerd do computador. Eu tive internet em 1990, e quando era internet discada, quando usava o seu provedor lá, ligava e ficava... Aí a mãe pegava o telefone... Aí ela desligava, ia cair a linha, caía a conexão, você tinha que ligar tudo de novo.
Pai, a mãe caramba, xingava, cara. Né? Tô querendo usar o telefone, não consigo.
Exatamente. Eu tinha internet mais ou menos na época em que veio o telefone celular pra Brasília. Então, tipo...
Que ano que era isso, mais ou menos?
Ah, 1990 e...
Eu só comecei, assim, eu comecei a ter acesso à internet na minha casa.
Uhum.
Eu, assim, quando... Eu acho que foi ali no começo da década de 90, ali 93, 94, mais ou menos. Tarde, né?
Sim.
Bem tarde.
O esquema era o seguinte...
Tem que lembrar que naquela época a internet não era facinho como você... Hoje você tem na palma da tua mão. Aí você fala, vocês são muito velhos. Não, a gente não é velho, não. Velho é esse teu conceito aí, viu?
Então... Ó, pra galera, pro pessoal que não conhece, vocês não vão entender o que eu tô falando, mas vai no Google ali e procura depois. O primeiro... Primeira placa de fax modem que eu coloquei no meu computador... Ó, gente, placa de fax modem, tá? Você conseguia conectar com a internet ou passar fax pra casa de alguém. Você imprimia pro fax e mandava.
Sim.
Quem não conhece fax, vai no Google que você vai ver o que é. Mas, o seguinte... A primeira placa de fax modem que eu peguei, ela era 9.600 bytes... Não, bytes por segundo. Hoje a gente tem a internet em casa que é 16 mega, 20 mega, não sei o quê. Bicho, imagina você olhar para um JPG e ele começar a carregar pixel, linha de pixel por linha de pixel. Ele vai, demora 3 segundos. 3 segundos não, 1 minuto e meio para carregar um JPG inteiro, assim.
Sabe o tempo que o Zitos era careca, de tanto que ele arrancava cabelo de raiva. Sim.
Sabe o tempo que você leva para baixar aquele filme em Blu-ray hoje, a gente baixava uma foto tamanho pequena.
Era o quê? Duas semanas, né? Era tipo, não, uma foto é menos, né? Mas um filme,
não, mas
exemplo,
hoje em dia,
você baixava
em filme de
semanas,
hoje. Ah, não, não.
Duas semanas
baixando. Filme nem se cantava, cara.
Naquela época, que era a época do Napster, velho. Você lembra do Napster?
Sim.
E ninguém vai acabar com tudo esse porra de negócio de Napster. Quase mataram os caras que criaram a parada. Pra baixar um MP3, que hoje em dia você clica, espirrou, voltou, já terminou de baixar o MP3 três vezes.
Você não mudou nem a aba. Ele já terminou.
Já terminou. Cara, pra baixar o MP3, bizonho, né, era uns três dias conectando e esperando e olhando lá o computador conectar com 50 caras diferentes, puxar um pedacinho de cada um. Que hoje em dia o que o pessoal faz com
os torrents. Torcendo pra não cair o negócio, né?
Hoje em dia o que o pessoal faz com os torrents, com filme, com seriado, com sistemas de informação, né? O
Linux... Você sai pra fazer um xixizinho e o negócio já tá lá.
O Linux hoje em dia é distribuído 100% via torrent, né? Você consegue baixar a versão original, que ele é um software livre, você baixa ele via torrent e tudo via torrent. E um sistema operacional inteiro. Antigamente, nossa...
fazer isso.
Exatamente.
É, mas assim, o tanto que avançou esse negócio, né? Antigamente o pessoal ficava só mandando mensagenzinha um pro outro, ou pegar, conseguia fazer, mandar um arquivo ponto a ponto, né?
É, uma fotinho e tal, aí depois o próprio Message começou já, tipo, o MSN começou a mandar fotinha e começou a abrir, abrir can, né?
Exatamente.
É.
Aí, mas isso é tudo de acordo com
a progressão,
o desenvolvimento
da internet.
Da internet. Quanto Exato. Mais largura de banda você tinha, mais você conseguiria fazer. Exato. Hoje em dia você tem 4G no celular que você consegue fazer conversação de vídeo em tempo real sem problema nenhum.
E aí começavam, né, as pilantragens no MSN, porque começou a abrir vídeo, começou a acontecer o quê?
Putaria?
Não, isso aí também. Isso também. Mas começou a ter aplicativo pra gravar
a putaria.
As besteiras que os outros estavam fazendo na cama. Por quê? Uhum. Porque bom era guardar essas coisas, né?
Lógico, guardar pra depois. Certo?
Exatamente.
É então... que nem quentinha do almoço. Come duas vezes.
Almoço, bota fazer uma marmita pra mim do resto aqui.
Uhum.
Então assim, e aí, aí começa a bagaceira. Porque era uma época onde começaram o quê? Os nudes.
Na verdade, no começo da internet, 90% da internet era putaria.
Sim.
Porque... E agora é quanto? Agora é 99%.
Não. Agora tem muito mais serviços que não são só foto de mulher pelada.
É, e tem algumas proteções também, né?
Não é proteção, não. É simplesmente que começaram a desenvolver sistemas de informação usando a internet. Então, hoje em dia, você consegue fazer qualquer coisa.
Mas, por exemplo, a proteção que eu me refiro é assim. Você que gosta de olhar a foto aí na internet, você toma cuidado com o tipo de foto que você vai escolher, porque você pode arrumar problema com a Polícia Federal... Esse tipo de coisa. Então, assim, tem uma certa fiscalização. Pode não ser 100%, mas isso é muito bom. Coisa que não tinha na época.
Na época ninguém sabia como é que funcionava direito, velho.
A internet foi aquele filho que chegou assim pra você na porta da sua casa. E você despreparado teve que aprender a criar, né? Você nunca foi pai na sua vida.
A internet foi uma revolução, inclusive quanto à distribuição de informação.
Tá certo.
Vamos de música. A gente volta daqui a pouquinho, a gente continua esse papo. É isso aí, Rádio Federal, já todo mundo curte. E é nerdizando, potencializando o nerd em você. Na hora que eu entrei aqui no Periscope pra falar com a galera, já tô saindo já. E aí, pessoal, esse é o Nerdizando, episódio 136. A gente falando aqui direto do estúdio da Rádio Federal em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal.
Uhum.
Com os doutores em cultura pop, eu, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
E Plínio Perru.
É isso aí, a gente é doutor em cultura pop, sim. A gente fala sobre todos aqueles assuntos que você gosta, que você curte. É só você vir aqui, ouve a gente. Não precisa vir aqui na rádio, tá? Só você ler. Não foi isso que eu quis dizer. Você pode ligar aí na radiofederal.com.br. Sintoniza aí e ouve o programa.
Já falei, se quiser vir aqui, traz Coca-Cola e pão de queijo.
Opa! Pão de queijo. Tá,
e só isso, beleza? Se tiver dinheiro também, pode trazer. E é isso aí, pessoal. Hoje é um episódio especial aí, falando sobre redes sociais.
Uhum.
A gente falou sobre... Estávamos falando sobre como que nós... Foi como nós nos iniciamos nas redes sociais. Nós aqui, do estúdio, tá certo? Se você quiser mandar o seu comentário dizendo qual foi a primeira rede social que você participou, então é muito simples. Você pode conversar com a gente aí pelos contatos que a gente já passou.
Uhum. Eu tô aqui no de olho no Twitter do Enerdizando.
No Twitter do Enerdizando, estamos ligados lá, dá uma olhadinha.
Por falar nisso, mandar um abraço pro Enéas Tavares, que tava no nosso hangout.
Enéas Tavares.
Quinta-feira, que foi maravilhoso.
Maravilhoso, falando sobre steampunk.
Ele acabou de mandar um joinha pra nós aqui.
Aí, Enéas, um abração pra você, cara. Foi muito bom, sintonize lá. Já passamos aí o bizu, canal pra vocês entrarem lá no youtube.com/enerdizandobr. Sintoniza lá a playlist de hangouts. Escolhe lá o convidado, todos são especiais. Dá uma conferida lá, que com certeza você vai achar algum bacana que você curte.
Uhum.
E com certeza todos vão te agradar, com os mais variados assuntos. Tá certo? E eu tô aqui no Facebook também, dando uma olhadinha nos comentários aqui. A Niedja já agradeceu o beijão que a gente mandou pra ela. Outro beijão pra você aí, Niedja, esse é por conta da casa. O Henrique também parabenizou aqui no nosso grupo aqui do Enerdizando.
Uou.
O Henrique parabenizou a iniciativa do projeto Boa Sorte, onde o Plínio Perru faz parte, participou do ensaio fotográfico.
Bem legal. E ele comentou aqui, a primeira rede social dele foi Orkut.
O Orkut foi a primeira rede social de muita gente.
E olha isso, e o Henrique é novinho, né?
É.
Não, o Henrique é novinho, pra você ver como é que o Orkut, ele...
O Orkut, ele foi a primeira rede social... Do boom Tá. Antes do Orkut tinha uns caras que se chamavam MySpace, que eles eram muito fechados para artistas, para músicos, desenhistas, ilustradores, para tal. Era o MySpace. Então você fazia, colocava as suas obras ali, os seus desenhos, as suas músicas e tal, para o pessoal te seguir. O Orkut, ele chegou e quebrou esse paradigma. Ele falou: todo mundo é importante o suficiente para um grupo certo de pessoas. Então você, todo mundo tinha sua página pessoal, com seu perfilzinho bonitinho lá, que você colocava as paradas que você gostava e não. Olha, bem parecido com o que a gente tem no Facebook hoje em dia, né? Que é a nossa parede do Facebook, né? E você ia lá, colocava o que você tava pensando, que tal, não sei o quê. Mas no Orkut ele tinha uma coisa que só agora, alguns anos atrás, ou ano passado, o Facebook disponibilizou, que eram os grupos. Que você fazia comunidades no Orkut.
Por grupo de interesse.
Por grupo de interesse. Tinha uma lá que era maravilhosa, que assim, se eu não lembro, eu não fiz.
Ah, tinham várias.
Tinha outra que assim, eu roubo. Como é que era? Eu roubo bombom nas americanas.
É.
Sacou? Tinham várias comunidades no
Orkut. Comunidade de criminosos, né?
Tinha, inclusive. Tinha, inclusive, comunidades que a Polícia Federal correu atrás, que eram porque o pessoal trocava fotos de pedofilia, tinha gente que se juntava para fazer movimentos racistas, e homofóbicos e etc e tal.
Exatamente.
É isso aí. Sacou? É bom por um lado, mas tudo tem o seu lado. Tudo que
então,
emite luz gera sombra.
Exatamente. Basicamente. Não tem como isso não acontecer, né? Você vê assim, é aquele território, igual uma cidade do Velho Oeste, assim, ela começa ali do nada, mas aonde tem progresso, aonde tem, né? Aonde a coisa vai crescendo, vai ficando maior. Numa cidade, por exemplo, o crime acaba chegando lá, a corrupção acaba chegando lá. E isso acaba virando...
É o ser humano, né?
A gente transforma, consegue... Nós temos essa capacidade...
Consegue fazer um ninho.
De mudar a natureza da coisa.
E o grande
lance... Nós somos especialistas nisso, né? Pra falar a verdade.
E o grande lance dessas redes sociais de grupo, assim, muito grandes... Aliás, antes de eu fazer esse comentário, deixa eu ler a opinião aqui do Henrique Soares. As redes sociais são excelentes por inúmeros motivos. Ajudar a conquistar emprego, aproximar parentes e amigos que moram longe, etc. Mas desde que sejam usados com discernimento. Foi isso que você falou, o Zitos. Então tá lá, Henrique Soares, aquele abraço. O grande lance dessas redes sociais tipo Orkut, que foi uma das primeiras nesse quesito, foi... Eu abro um mural aonde eu coloco o meu post-it de ideias ali pra todas as pessoas que são meus amigos verem. Tipo, e eles vão receber notificações dizendo às vezes o que eu penso, o que eu acho sobre o mundo. E que inicialmente era muito legal, você postava alguma coisa que era relevante de fato, né? Interessante. Às vezes um comentário. E aí vem a coisa do muito pessoal.
Você tá se expondo.
Você se expõe.
Bastante.
Bastante, mas até então era uma coisa sóbria, era uma coisa controlada, era uma exposição suave.
Hoje em dia, a gente tem uma coisa que eu não sei qual que é o nome científico pra isso, mas eu pessoalmente coloco como síndrome das redes sociais. Que ninguém é tão feliz quanto parece no Facebook.
Sim.
Ninguém tem tanto sucesso quanto parece no LinkedIn. Ninguém, sabe? Tipo, eu queria...
Como diz o ditado, nesse mundo virtual, ninguém fede, ninguém cheira mal. Não.
Ninguém é tão feliz quanto parece no Instagram, ninguém tem tantos amigos quanto no Facebook, ninguém tem tanto sucesso
no LinkedIn. Essa semana eu vi um comentário de um cara que eu achei bem engraçado, que ele falou assim... Quando eu era moleque, eu aprontei das minhas, fiz um monte de brincadeira, fiz isso, fiz aquilo, e não tem nada registrado, porque ele é de uma era...
Graças a Deus!
Então não tem nada disso registrado.
Nada de celular com câmera.
E eu fiquei rindo, eu falei, cara, ele tem razão, né? Tipo, é o crime perfeito. Agora você não pode dar mais... Não pode nem mijar fora do vaso que ele tá de olho.
O pior não é nem isso, né? É que você tá lá... se divertindo, fazendo uma brincadeira com seus amigos e tal, não sei o quê. E tem um cara que não tem nada a ver, uma mulher que não tem nada a ver, tá olhando de longe, tira o celular do bolso e filma os doidos. Olha os doidos ali fazendo merda. E tal. E onde isso vai parar? No YouTube.
Vai parar na internet.
Vai parar no WhatsApp, vai parar no...
Mas isso não interessa hoje.
Hoje não interessa. Hoje
porque, muito pelo contrário, faz esse favor.
Põe lá.
É. Faz esse favor pra mim, põe lá. Tem uma amiga do Periscope que ela faz lá, ela é modelo. E de vez em quando, aí tem essas manias de tirar print, que a gente ainda vai chegar lá. Ela fala assim, não, gente, por favor, quem tirou esse print, compartilha, joga na internet, por favor, que eu quero ficar famosa. E ela, tipo, não tá fazendo nada, tá conversando, mas alguém achou lindo, aí tirou um print lá e falou, velho, joga na internet, pelo amor de Deus, eu quero ficar famosa.
Não, é aquele negócio, se ela tá ali, usando o, digamos, o Periscope, ou qualquer outra ferramenta dessa, pra fazer o trabalho dela, que tem a ver com exposição, ela trabalha com o corpo dela, ela trabalha com o visual, ela não tá numa situação, digamos, degradante, uhum. Tá? É... O pessoal tá querendo tirar foto e compartilhar, tá ajudando ela. Agora, se ela tivesse ali no fechadinho,
mas não carece.
No privado, fazendo um nude pra alguém, pro namorado e tal, e o cara tirar a foto e isso aí for parar na primeira página do Google,
Zito, nunca é. O poder da edição de uma foto, não interessa o que você tá fazendo, alguém vai editar, vai botar uma merda, vai jogar na internet, vai, entendeu?
É assim, fácil de ver que é
editado. Se a pessoa postou, é uma coisa. Se o namorado da menina postou sem ela saber e deu problema, aí faz sucesso. É. Se ela postou, não vai fazer sucesso. Tá?
Olha, eu não vou falar maravilhosa.
Agora, se o namorado dela brigou com ela, os dois se separaram e o cara falou, quer saber? Vou jogar seus sapatos pela janela e vou postar aquele vídeo, aquela foto de você. Aí essa menina vai fazer sucesso.
Não, aí esse cara devia ir preso.
E vai preso.
Esse cara devia ser preso
e pagar uma colocado multa
na prisão
aí.
Como estuprador. Joga ele lá dentro pra ele ser currado até ele... Aprender que isso não se faz. Isso,
como pedófilo estuprador, que é bem mais legal.
Velho?
Que é bem mais legal.
Uai! Tu acha bonito.
É aquela
aí que eu separei da mulher, agora eu vou pegar
é claro
e vou botar os
nudes
dela tudo no canto.
É claro que não, mas.
Corta o pinto de um cara desse, velho.
Mas eu vou dizer pra você uma coisa que o He-Man diria. Mas você não pode se tornar um deles. Não deixa esse mal consumir você pra você não se transformar.
Não, já falo logo, o cara desse perece.
Valeu, He-Man!
É aquela história do. Você acha que é cena de filme isso? O cara vira pra menina e fala assim:
isso.
Não faça isso comigo, por favor. Você é linda, mas na cadeia eu sou mais lindo que você.
É capaz, né? Mas. A gente tem várias dessas coisas, vira e mexe a gente fica sabendo aí, com certeza nas redes sociais.
Sim.
A gente fica vendo aí vários assuntos que acontecem.
Teve uma coisa célebre que foi há pouco tempo atrás, que foi a tal da Fabiola, que foi pintar as unhas.
Num salão muito específico.
No salão muito específico do melhor amigo do.
E
do
a gente cabra. Nem chegou. É isso aí.
Sacou?
O melhor amigo.
Aí o cara vai, filma. Não tem, eu acho que não tem nem putaria naquilo lá. Mas o cara vai lá, filma, e ao invés de resolver os problemas pessoais dele ali, ele vai e joga aquela desgraça na internet. Gente, pra quê? Ele vai ser conhecido pro resto da vida como sendo corno, e a mulher, velho, vai abrir 50 milhões de salão de manicure, velho.
Esse mundo, cara, o mundo virtual tá cheio de histórias como essa. Não é difícil de você encontrar.
Sim.
A baixaria sempre. A baixaria vende em novela, não vai vender na rede social? Claro que vai, né? Então sim. Baixaria sempre vai vender, sempre vai ter público pra isso. Agora eu não sei se. Eu acho que em qualquer lugar do planeta, né? Eu não sei se tem assim, sei lá, algum país onde de repente isso é um pouco mais morninho. Eu não sei, eu acho que em qualquer lugar. O povo gosta,
tem menos escândalo.
Mas aqui no Brasil, excepcionalmente, aqui as coisas geralmente, as coisas que chamamos de não tem importância alguma e não prestam pra nada, sempre tem mais importância do que, por exemplo, uma iniciativa dessa, como não. Boa Sorte, por exemplo.
Isso aqui eu não vou falar.
Ser divulgado
eu não
bastante.
Vou falar o nome da pseudo-celebridade. Ou das pseudo-celebridades, tá? Porque são várias que fizeram isso. Mas. Existiram várias meninas bem comportadas que fizeram um videozinho de tchaca tchaca na buchaca com o namoradinho e opa, saiu na internet.
Opa,
vazou meu vídeo trepando com o cara. E agora
vazou
tem
mesmo.
Agora tem linha de roupa. Agora tem programa no canal que fica seguindo tá elas ao redor do planeta.
Não tá falando daquela menina
super bonita que tem seis dedos no pé, são várias. E eu não quero fazer propaganda desses.
Várias.
Só me diz que não é aquela que aquela super bonita que tem seis dedos no pé.
Depois a gente fala no break. Não.
Não
essas criaturas me usam me usaram um filme pornô. Pornô. Que elas fizeram com os namorados. Tá? Pra vazar na internet. Pra ficar famosa.
Sim.
E subiram na onda na e boa. Ó, remou e tá surfando.
Ah, tem, né? Que pergunta essa minha também, né? Que pergunta essa minha.
Oi.
Santa ingenuidade, Batman!
Por favor. É. E aí não só esse tipo de exposição das suas ideias, e aí começaram a ter exposições de pensamento nessas timelines, como a exposição de indiretas.
Ah, sim. É o que mais tem, o que mais tem hoje em dia é indiretinha.
Ah, mas não. E aí qual foi a falência do Orkut? Passando todo o seu legado, poder para o Facebook. Qual foi?
O Facebook, ele tem uma coisa que o Orkut não tinha, que era esse esquema de comunicação um a um, cutuca aqui, puxa ali.
Tinha.
Vamos fazer uma
mensagem.
Não, tinha o DM.
Tinha DM, tinha mensagem, já tinha mensagem. Tá,
mas o Facebook, ele começou com a parada meio assim, só tem colégio, só tem neguinho de universidade, só tem os solteiros na putaria.
É. Quem... Mas existem três fatores básicos.
Vai lá.
A primeira delas, o excesso de GIFs. Começaram a aparecer aqueles GIFs de animado, sim, de bom diazinho, vírus, de glitter e o cacete.
O Facebook também tá agora, assim, também.
É, o que já tá mostrando...
Não, mas eu já bloqueei. Eu já falo. É que se eu vejo no grupo de não sei o quê, inclusive do WhatsApp, vem aqui, só fazer aqui pra fazer, bom dia. Vai tomar no seu cu, então. Tchau.
Tchau. Delete. O segundo foi... Começou a caguetar tudo.
Tu deleta o sujeito?
Rapaz, eu não tirei uma pessoa do WhatsApp do Enerdizando, porque botou lá, Jesus te ama e não sei o que, meu irmão, isso aqui é pra falar de nerdismo, não é pra falar de religião. Tchau.
Tchau. Tumba. Eu lembro disso. Começou a caguetar tudo. Mas quem visitou, claro, seu perfil, né, não sei o que, começou a mostrar
quem
pro
viu,
outro.
Quem que te tá viu, quem tá te olhando,
quem tá te olhando, te stalkeando.
Aí, esse é o primeiro grande erro da pessoa também, é de botar tudo a seu respeito ali no seu perfil no Facebook, por exemplo.
Nem tudo a seu respeito, você tem que...
Não, mas tem gente que bota tudo, cara, até quantas vezes que vai no banheiro, assim, larga de ser tonto, seu doido.
Não, fica colocando o mundo tudo não quer saber, o mundo não quer saber.
Não, tem gente que quer saber sim, que aplica... A galera que aplica golpe brabo aí, tá de olho nessa galerinha de avisada e que fica colocando de tudo no Facebook. Você toma cuidado.
Preste atenção, gente. Chorar, hein? Muito importante. Isso que você falou, Neto, é muito importante. Só botar um parênteses aqui.
Por favor.
Segurança da sua informação, tá? A gente, o Neto, o Plínio, eu, a gente põe um monte de coisa sobre o nosso trabalho, o Nerdizando, os quadrinhos do Neto, as apresentações do Plínio, os meus videogames que eu tô jogando e tal. Mas muito importante, gente, lembre-se, toda vez que você registra uma conta em qualquer lugar, você vai lá e põe: qual é o seu... perguntas para destravar a sua conta se você perdeu a senha. Nome da mãe, nome do cachorro, nome da avó, nome do meio de não sei o quê. Gente, se você tiver um perfil aberto no Facebook com todas essas informações disponíveis pro universo, o que você acha que o cara vai fazer? Ele vai entrar lá, vai ver no seu perfil do Facebook, o nome da mãe dele é tal. Clica lá na mãe, vai lá olhar, qual que era o nome de solteira da mãe? Era não sei o quê. Pum, vai lá, vai no seu, na sua conta de qualquer coisa, e põe o nome de solteira, troca a senha, foi embora. Beleza? Beleza. O que aconteceu com exatamente isso? Os hackers entraram nos perfis de todas as celebridades que eles conseguiram, pegaram todas as informações, entraram num lugar da Apple que dava pra... que a segurança estava baixa e dava para ficar tentando as respostas todas, e pegaram uma quantidade gigantesca de selfie de mulher pelada, videozinho caramba 4, e lançou na internet.
Vazou tudo.
A gigabytes e gigabytes de foto de celebridade pelada.
Mais precisamente 8.3. A brincadeira não é isso, não é isso. Não.
É um então, pouco assim, mais. Cara, fica atento, você toma cuidado aí, porque sempre tem alguém interessado em pegar aí um desavisado.
Bruno Vocal tá comentando
número
aqui.
Número 3, Plínio.
Tô ouvindo, só terminando seu adendo, tô ouvindo e posto tudo mesmo. Faço check-in até quando vou no banheiro.
Olha aí, desculpa, o Bruno Vocal vai ser hackeado.
Mas é que o Bruno Vocal, né, também...
Bruno Vocal não tá nem aí.
Quem está ok a ele, né, velho?
Não, a viagem está ok aquele outro.
É diferente.
Eu sei que ele tem bala na agulha. Eu vou nas redes sociais dele lá, vou lá no BankNet fingir que sou ele. É minha mãe, é o nome dela e tal. Pegar os negócios, entrar no banco dele, ó, passar uns 5 milhões pra mim.
Entendi.
Bruno Vocal é rico, amigo nosso aí.
Ele é rico, ali eu vou te contar. E o terceiro ponto... foi mamãe, papai, titio, todo avô, tá todo mundo no Orkut. Ou seja, eu já não posso mais postar tudo, porque mamãe tá vendo.
Pô, mamãe
titio tá vendo, vovó tá vendo. Aí você postava aqui, hoje eu vou beber até cair. Aí o papai comentava embaixo, como é que é? A titio comentava,
não
vou contar com seu pai. Vou ter uma conversa com seu pai. Você falava, droga. Aí começou aquelas coisas, eu não posso postar as coisas porque minha avó tá vendo.
Exatamente.
E no o pior... Facebook era um pouco mais complexo.
Mas aí o que o cara faz, que eu já vi acontecendo, ele bola um perfil com um nome completamente diferente.
Sim, aí começa.
E ele vira outra pessoa.
E não só por causa disso.
A foto não é dele. Uma vez eu vi um cara, pegou uma foto minha de perfil, não era uma foto da minha pessoa, era uma imagem que eu usava, um desenho meu, fiz autoral meu. E ele usava lá como foto de perfil dele. Aí eu não, beleza, tudo bem, tá lá, o cara tá usando, gostou do desenho, ok, mas você para pra pensar. Isso não tem limite.
Não,
né?
E tem também limite.
Você,
por causa
você disso. Simplesmente vai lá e pega o que você quiser. É o mundo perfeito pro ser humano. Você quer uma coisa, você vai lá e pega, sem pedir permissão. Rede social é isso.
Pois é, você pode criar fake à vontade. E aí, pra stalkear a namorada, pra fazer. Pra ficar fazendo as suas vagabundagens, etc., você criava um perfil fake. Era exatamente isso. Então, esse foi um dos os três pontos que fizeram o Orkut ir pra casa do chapéu e que hoje o Facebook tá tomando a mesma coça.
Tá tomando a mesma coça.
De música.
Papai e mamãe tá lá, o vovó tá lá. Mas pra mim, o que foi a última pá de em cima do
pá de cal?
De cal foi neguinho usar pra fazer corrente.
Voltamos!
E aí, voltamos com o episódio 136, redes sociais! Sábado sensacional, com a galera falando sobre cultura pop, é com a gente mesmo, cara! Você tá no lugar certo, cara, o Nerdizando é pra isso aí, pra gente falar sobre cultura pop com muito amor no nosso coração, porque a gente ama cultura pop.
Como diria
cultura
o R2-D2?
Cultura pop é nossa amante, entendeu?
Como diria o R2-D2?
Exatamente, cara. Gostou dessa? Cultura pop é nossa amante?
Boa.
Gostou?
Olha.
É, rapaz, o negócio é brabo, é.
Isso dá camisa,
e hein? Como qualquer amante, isso dá problema também em casa, né? De novo nesse videogame. Ah, você só quer saber de assistir série. Ava. É isso aí, cara. Ó, mandar um abraço muito especial pra galera que tá ouvindo a gente aí. Lá de São Paulo, nosso querido Moacir Torres. Moacir, valeu. Deixa eu passo pra você. A Niedia Genari, como eu já falei, tá lá no Terraço Shopping, se preparando pro evento de hoje. Sim. Tá ouvindo a gente também. Outro beijão pra você, Niedia. O Theo Pinheiro.
Theo Pinheiro.
Nosso amigo Theo Pinheiro. Tá lá. Lá em Recife. Ouvindo, energizando.
Ali.
Quem mais também? O Henrique Soares também tá ouvindo a gente aí. Valeu, Henrique.
Tati Silva.
E a galera do WhatsApp também, hein? A turminha do WhatsApp aí também tá ligada na gente. O pessoal do Facebook aqui. É isso aí, pessoal. Continua ligado na gente aí. Compartilha aí a nossa transmissão para outras pessoas também chegarem até nós.
E fazerem parte do plano de dominação do Nerdizando.
E é isso aí. Com voz de Dark Side e tudo. É isso aí. Redes sociais. O que a gente tá falando mesmo, hein?
A gente tava falando...
Sobre a falência do Orkut.
Foi longo, hein?
Esse
bloco de música foi longo pra caramba.
Intervalo. É os intervalos comerciais. É o tempinho que deu pra fazer xixi.
Fazer xixi, fazer tudo.
É, como tem muita gente aqui, faz a fila no banheiro, assim, né? Então, a gente falou da queda do Orkut.
Rapidinho, não podemos esquecer também da Tati.
Tati Silva, então.
A Tati Silva. Oi, Tati. Tá
ouvindo, eu mandei um beijo pra ela.
Botando raio,
pilha na raio, gente, como raio, sempre,
um
né?
Um beijo, Raio. Adivinha quem tá mandando um
beijo pra você, Raio.
Beijão pra Raio também.
É a filha da Tati, cara, é uma fofa.
Adorei esse apelido da Raiane. É? Adorei esse apelido dela, cara, sensacional. Acertou na mosca. É isso aí, um beijão pras duas, tá bom? Pra Raio e pra mamãezinha dela, que é a Tati. Tá ouvindo a gente aí. Beijão pra vocês. Diga, Baconzitos.
Então, a gente tava falando sobre... É, exatamente, velho. Aqui não é o Baconzitos, é o Plínio. A queda do Orkut e a ascensão do Facebook, que por sinal ganhou muita força, por quê? Devido aos dados que ele pedia e era um pouco mais seguro, não só na criação do perfil, mas mais organizado e tudo mais, e mostrava um pouco mais quem você de fato é, as empresas começaram a utilizar o Facebook como um dado de, deixa eu ver aqui a pessoa que eu tô contratando.
Exatamente. O Facebook ele ainda tem um esquema muito sinistro, né? O tanto o Facebook quanto o Google, eles ganham a vida vendendo você, vendendo as suas informações, vendendo as páginas que você acessa, vendendo o que, os seus gostos e o seu perfil.
Você é a principal fonte de lucro.
Exatamente. O tanto o Facebook quanto o Google, eles trabalham em cima não das suas informações pessoais, quem é o Plínio, quem é o Destábulo, se ele é casado, se é solteiro, é o perfil. É
quantas pessoas
o homem
leem aquele
na
livro?
Faixa etária de entre tanto a tanto, qual é, o que, que ele está acessando, quais são os cliques que ele está dando,
exato,
aqui, quais são os conteúdos que ele está compartilhando.
Exato.
Entendeu?
E aí, nessa questão desse mural, e aí ele começa a pegar, e aí ele começa a saber de coisas de você que às vezes ele não sabe pra te oferecer produtos.
Claro.
Aconteceu um caso clássico nos Estados Unidos, onde um senhor, de repente, começou a receber anúncios de produtos pra bebê. E ele não sabia exatamente o porquê daquilo, e aí...
Dali a pouco ficou sabendo que
a filhinha dele tava grávida.
De
17 anos. Por quê?
Porque o
Facebook sabia mais coisa, sabe, às vezes muito mais de você por causa dessa venda de informações.
Olha que legal, né?
O Facebook já, ele vai cruzando informações e fala assim...
Mas isso é uma coisa
você
boa, cara.
Você é pai de fulano,
Deixa eu explicar.
Não precisa mais dizer... Você tá grávida? Não precisa mais dizer isso. Você não tem coragem? Deixa que o Facebook dê essa notícia por
dá
você.
Dá essa notícia por você, por causa dos cliques do que a pessoa tava procurando. Teste de gravidez e etc.
A porrada vem na diagonal transversa, rapaz. Ó, vem aquela voadora...
De 17 anos e está carregando uma criança. Pois é.
É verdade, você vai ser vovô.
Você vai ser vovô, parabéns. Facebook dando parabéns. Parabéns, você vai ser vovô!
Tá lá, aquele histórico com as suas fotos, assim, né, que ele faz, né?
Exatamente.
Ele faz pra você, faz todas as fotos suas com a sua filha, com o seu filho, faz aquela super montagem, põe aquela musiquinha bem feliz no fundo. Mas você vai ser vovô e fica lá o velho querendo, surtando, velho, tendo ataque cardíaco.
E quando as empresas de telefone durante um tempo testaram seus períodos de SMS gratuito para ver se pegava e fazer você se viciar, e então depois começaram a cobrar taxa por isso, entrou um aplicativo no ar chamado WhatsApp,
Zap.
Foi o terror na Terra, uma das sete taças derramadas dos anjos do Apocalipse a Terra.
É um dos sete cavaleiros do Apocalipse.
É um dos cavaleiros do Apocalipse. Por quê? Porque, meu irmão... Começou...
A fuleiragem
total e o...
Aquela putaria que tava no Orkut foi pro Zap Zap.
O WhatsApp. E aí a galera perdeu a noção, principalmente aqui no Brasil, do seguinte, você tá passando o seu número de telefone pra pessoa.
Isso.
Diferente de outros aplicativos de mensagem, como o Messenger, que era um nick...
O Messenger, ou ICQ...
O ICQ...
Ou Caramba 4, que era um códigozinho.
Era um
lá,
código.
Um apelido.
Esse não, é o seu telefone. Você não quer receber mais as mensagens dessa pessoa, essa pessoa vai te ligar. Porque o inconveniente, ele faz isso.
Aham.
Ele vai te ligar. Ele tem acesso ao seu telefone, cara.
É, cara.
Não, e o pior é quando... Né? O pior é quando chega...
consegue de um jeito que você nem sabe como.
Pelo WhatsApp?
É, a galera consegue isso, assim, acham você em qualquer lugar, cara.
Aí, qual que é a viagem? Você tá lá, emprego novo, feliz e contente, entra no emprego novo, aí o cara fala assim, ah, não, vou te botar no grupo da empresa do WhatsApp. Aí você fala,
não!
Beleza, tudo bem, vai discutir coisas de trabalho. O pessoal tá até discutindo coisas de trabalho. Mas aí o que acontece? O outro vai, pega teu telefone e compartilha pro cliente pra botar num outro grupo de não sei o quê, e aí deu pau no sistema 10 horas da noite, na sexta-feira. O cliente olha lá, vê o teu telefone e não manda WhatsApp, não. Ele te liga. Parou tudo, criatura. Aí você fala, foda-se.
Agora, a gente tá falando um monte de coisas sobre redes sociais, mas também tem as coisas legais das redes sociais.
Não, ah, sim, mas sim, é o que a gente tá
falando. Vamos pegar um tempinho pra falar sobre isso, porque a gente já falta meia hora de programa.
A gente vai ficar falando dos dois pontos.
A gente tá alertando para os perigos.
Sim, você tem que tomar muito, por exemplo, uma coisa boa que tem das redes sociais, assim, que me ajuda bastante, é que as pessoas conseguem me encontrar, profissionalmente falando, muito
facilmente.
Você digita meu nome lá no Google, aparece tudo. E aí, todos os meus trabalhos estão lá, meus sites, dos meus trabalhos, então... É muito fácil de você encontrar.
E era o que eu ia falar agora com relação ao Google e ao próprio Facebook. Porque eles começaram a virar uma rede social, não só de pessoas, mas uma rede social de redes sociais. Porque, por exemplo, o Facebook, por exemplo, ele se conecta com todos os outros aplicativos e redes sociais. Então você tem um Instagram, você posta uma foto no Instagram, mas pode compartilhar no Facebook, por exemplo. E aí você tem o Swarm, que você bota a localização de onde você tá. É muita vontade de dar satisfação, né, não?
Vou fazer um parênteses. O Foursquare e o Swarm, eu usava bastante os Foursquare e o Swarm, principalmente quando eu não tava morando em Brasília. Que eu botava lá, olha mãe, eu tô almoçando direitinho. Então eu tô no restaurante almoçando, não tô comendo besteira em qualquer lugar.
Viu? É pra dar satisfação.
Você sabe que eu acho que os pais devem ficar muito pé da vida com os filhos? É que assim, as outras pessoas... Eu queria que você desse tanta satisfação pra mim quanto você dá pro Facebook.
Agora, é simples,
acesso o Facebook. Eu não sei aonde você tá, mas o Facebook sabe.
Então, agora, vou falar nisso que você falou ali de pesquisa no Google, né? Vai lá, entra no Google e põe o seu nome e aí vai aparecer tudo sobre você. Esse é o bom de ser o Baconzitos. O pessoal procura Baconzitos? Vai encontrar. O pessoal procura pelo meu nome.
Aquele que sua mãe deu? Ninguém sabe quem
é
você.
O nome que a mamãe deu não aparece. Então...
Diego Dil, pessoal.
O cara lá da empresa que quer me contratar, vai lá,
põe meu nome no Facebook. Se você não sabe como escrever Dil, é D-I-L.
D-I-E-H-L.
D-I-L. É D-I-L.
D-I-E-H-L.
Então, o cara tá querendo complicar o negócio. É Dil, Diego Dil, D-I-U.
Aí o que acontece? Se você bota o meu nome no Google, Diego não aparece todas as besteiradas, as nerdices extremas. Só depois que conhece, que descobre o apelido, que vai saber.
Acabou.
Mas até o cara lá da empresa ver que o currículo que ele tá na mão é o cara louco da rádio, já passou até o probatório.
Já foi. Porque você é o louco da rádio. Nós queremos um cara assim, com essa personalidade. Precisamos de mais nerds aqui no nosso quadro de funcionários.
Exatamente. E aí começam as dependências. Porque você precisa postar fotos no seu Instagram pra você dizer o que você tá fazendo, com quem você tá e onde você tá. Você precisa dar uma satisfação de onde você está no Swarm.
É a síndrome do Swarm das redes sociais. Você tem que mostrar que você tem uma vida show. Que você vai almoçar em lugares
de espera.
Exatamente.
Que você sai com pessoas super, hiper, ultra. Que você sempre está super feliz. E que tudo que você faz, inclusive o número 2, que você está 3 dias sem fazer, quando você faz, caraca, sai eu perfeito. Faço do negócio.
Dê tchau junto comigo.
Nem precisa
de tchau junto fibra.
Comigo. É cerâmica.
É mais do que postar foto, porque aí vem coisas como o Snapchat, por exemplo, que eu vou mandar pra você essa foto, mas eu não quero que você guarde isso. Então vou mandar pra você com tanto de tempo e ela some. Isso. E aí eu posso, às vezes, comentar uma coisa com você, eu posso mandar essa foto pra você pra mostrar, olha como a minha vida tá legal, colocar no meu story que você pode ver até 24 horas. Ou simplesmente eu posso mandar mais intimidades. Sem que isso fique guardado. Isso é bom porque fica leve no seu
WhatsApp. Isso é importante. WhatsApp.
Sabe o que eu curto no Instagram?
Uma vez que você coloca qualquer coisa na internet, mesmo que seja aquela sacanagem com seu irmão, você pegou ele num momento inoportuno, fica pra sempre.
Trollagem.
Fica pra sempre. E se você colocar um negócio no YouTube, ou no Facebook, ou em qualquer lugar, e esse negócio viralizar pro resto da vida, aquela pessoa que você colocou ali naquela situação vai virar o cara do não sei o que lá, a mulher do não sei o que, o menino
do Fail, um menino que tem outro.
Lembre-se
lá
que com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Exatamente.
Você pense antes de colocar uma pessoa numa roubada.
E essa
é às vezes memes. O que é engraçado pra você não é engraçado pros outros.
E então, sobre essas brincadeiras de ser engraçado é que vem o grande problema. Porque a gente tava tendo muito caso, principalmente de adolescentes, de suicídio e etc. Uhum. E tal, porque achava bonitinho e rola que ele manda uma foto pra mim, a galera mandava pelos chats de conversa, como WhatsApp e etc. E aí o cara ficava registrado aquilo e depois, por quê? Gente, é bicho imundo, é dominado pelo capiroto. Exatamente. O cão atenta, aí ele fala assim, cara, mano, aí recebi um agora, aí conversa com o neto, não, velho, porque eu tô querendo pegar uma mina gostosa. Mina gostosa é essa aqui. Aí eu mando pra ele a foto da mina, que a mina confiou em mim, por exemplo. Uhum. Ou que o cara confiou na menina e ela compartilha. E aquilo ali, poxa, deixa eu jogar. Aí joga num grupo, pá, não sei o que, de repente, meu irmão, já foi pra escola inteira, já foi pro bairro inteiro, começou a dar aquela confusão, secou, aí a pessoa. Volta nela, porque o ciclo fecha.
Claro.
Sim. E aí ela suicida. Exato. Baseado nisso, o Snapchat hoje faz o seguinte: você manda em 3 segundos, você manda rapidinho só pra pessoa ver, né?
O
pra
Snapchat,
ela
ficar preocupada. O Snapchat é o seguinte: você quer mandar nudes, usa o Snapchat. Então,
gostei.
Se você quer mandar nudes, mesmo usando o Snapchat, não põe a sua cara. Isso, tudo bem. Você pode estar com tesão, você pode gostar da pessoa, você pode amar aquela pessoa, você quer mandar foto, você manda pescoço pra baixo.
Qualquer intimidade, cara.
Segunda coisa, mesmo botando o pescoço pra baixo, tenta utilizar um fundo que seja genérico. Não põe na frente da cristaleira da sua casa que alguém que você conhece, adianta, né? Que conhece a nada da cristaleira da sua casa vai olhar e falar assim, eu conheço essa cristaleira. Então, são três pessoas que eu conheço que moram nessa casa. Um é o velho barrigudo, outro é a mãe e tem a menina. Olha ali.
Ó, tio, não adianta também você cortar a sua cara e ali no fundo tá um porta-retrato com você.
Exatamente.
A família inteira. A
sua família.
Ou então você manda aquela parte que tem uma tatuagem. My name is Fernanda.
Usa essa cabeça pra pensar.
Número 3. Você vai tirar uma foto sua no seu quarto. Arruma a desgraça do quarto.
Limpa o negócio, né? Tipo,
não tira na frente daquela parede sem reboco, por favor.
Pelo amor de Deus. Por favor, não faça isso. Que tira foto. E não é nem nude, assim. Quer tirar foto todo bonito. Tô arrumado pra sair pra night e tal. Não sei o que. Tira aquela foto todo bonito. Meu irmão, passou o furacão Katrina no quarto do cara, velho. Agora tudo de cabeça pra
cima. Aquela cortina de plástico de banheiro.
Meu irmão, não é nem isso, velho. Tem o cachorro morto grudado na parede, velho. Tem, sei lá, velho, o negócio. Meu irmão, é caos, destruição e pânico. Você fala assim, caralho, velho, tu tá arrumado, mas teu quarto tá o cão.
Que aí vai, aí,
se desarruma e arruma o quarto.
Vai ser isso aí? Vai ser um tiro no pé que você vai dar, que você vai achar que tá abafando. E aí vai, cara, sério, vai ser tipo, tu vai sacar a pistola e tu vai disparar ela no coldre ainda, vai acertar o teu pé.
Não, teu pé não, por favor,
isso,
por favor.
Imagina o Clint Eastwood fazendo isso, a vergonha que seria.
Agora,
é a mesma coisa com você.
Eu sou profissional em fotobomb.
Foto o quê?
Fotobomb. Fotobomb, se você não sabe o que é, procura no Google, você vai chorar de rir. Toda vez que eu vejo alguém tirando foto perto de mim, aquela pessoa que para pra fazer o selfie e tá olhando só pra ela e não vê as pessoas que estão atrás, rapaz, papagaio de pirata, wins. Meu irmão, eu paro, dou tchauzinho, faço pose, põe o dedo no nariz, fala,
tá com as merda, velho. Vou procurar,
fotobomb. Tem foto que neguinho tira, pede... Você tá no restaurante, no que quer que seja. Aí o cara vai lá na outra mesa do lado e pede pro garçom tirar a foto da mesa.
Sabe o que
aconteceu? Meu irmão, aí aquela foto assim da mesa que parece a toda a família do cara, os primos, caramba, quase todo mundo, não sei o quê, e não tem ninguém na ponta. Aí nesse buraco da ponta, tô eu na minha mesa. O que que eu parei? Parei, olhei pra câmera, joinha. Tchau. O cara tirou a foto na hora que mostrou pro pessoal da mesa, velho.
Todo mundo olha pra ele.
Pô, que massa aí, pô. O que esse cara tá fazendo na minha foto, velho? Olha, quer tirar foto só você, vai pro estúdio, velho.
Begozinho, eu vou te falar uma coisa. Não é só você. Isso é fotobomb, então, né? Não é só você
fotobomb,
que é... Fotobomb, é só você pirata, que é profissional, véio, em fotobomb. Sabe quem mais é sensacional e profícia da fotobomb? Aquele fantasminha do filme O Grito.
Não, velho. Mas, por exemplo, no carnaval.
O Grito.
Já.
A mulher, o cara, primeiro filme lá. A mulher tá lá buff, pô, olhando um monte de foto do cara assim.
Aparece o
Buff. E a mulher tá lá em todas as fotos olhando assim com a cara.
Exatamente.
Aí, agora, eu vou começar a fazer isso. Só que em vez de fazer igual a você, que fazer o joinha e tal, eu vou fazer igual a menina do grito, eu vou fazer uma cara assim, ó.
Cara,
não, mas depende, depende da situação, velho. Cada situação você faz um negócio diferente. Eu tava no carnaval, velho. Tava eu e a Fabíola no carnaval de rua aqui em Brasília e tal, passeando, tentando sambar com os dedinhos pra cima, né? E aí, tinha as meninas na frente da gente querendo tirar selfie. E a mulher pegou e babala. Mas não é aquela selfie normal que você põe aqui. A câmera dela foi.
Adorei, cara.
Foi a 90 graus, assim. Tava lá em cima a câmera da mulher. Aí ela foi tirar a foto, tava a amiga dela, ela, lá embaixo na foto, e em cima delas tava eu, porque eu sou o Sasquatch, né, velho?
É.
Aí eu fiquei olhando pra aquela foto lá, as meninas foram tirar um sorriso. Aí a menina olhou. Pô, é que ficou legal. E tirou outra, velho.
É isso aí, cara.
Pronto.
Como é que você é pode assim estar num lugar? Ser. Você tá lá num lugar, quer tirar a sua fotinha, você quer que as outras pessoas apareçam na sua foto, mas você não quer que ela participe das suas fotos.
Isso é sacanagem.
Já era. Apontou a câmera pra mim, eu faço
post. E a gente vai iniciar hoje o movimento.
Fotobomb.
Fotobomb,
tá certo? Se você vê alguém tirando foto de alguém e você tá no fundo, faz a pose, malandro.
Ah, tem mais. Vamos fazer o seguinte: vamos iniciar uma campanha hoje. Se você participa disso, se você tem alguma foto aí onde você participou,
manda as fotobombas
pra gente. Pra gente que você vai ganhar um prêmio bacana. A melhor fotobomb eleita por nós aqui vai ganhar um prêmio bacaninha. Não vou dizer o que é ainda, tá certo?
Isso.
Mas certo. Vai ganhar um prêmio
bacana. Mas assim, ó, já vamos
mas falar. Tem que ser com você. Você tem que provar que é você que você tá ali.
Você tem que estar na foto. E não pode ser montagem. Não vem com essa
não vem com montagem.
Não vem com montagem não, porque aqui aqui tem uns capirotos. Tem os capirotos do Photoshop aqui no Energizando. A gente sabe se você fez montagem. Não tem jeito. Agora é o seguinte, a gente vai fazer esse ano, a gente vai fazer várias coberturas de vários eventos. E a gente vai fazer os nossos fotobombs lá também.
Vamos lá. Vamos fazer.
Não vou falar mais agora também, porque não vai dar tempo de falar do Periscope e da galera que ganha dinheiro com essas redes sociais agora. Não dá tempo.
Faz seu mexer. Dr. Bruce Banner. Tem que ter aqui pra música. No próximo bloco a gente fala sobre o Jam Nerd Festival agora em abril, tá certo? Vamos de música primeiro, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, jeito todo mundo curte, analisando, potencializando nerd você. Falcão Bionico!
Velho, sempre vai ser o último sessão do programa, sempre vai ser essa música.
Episódio 136, energizando o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Aqui comigo, Nestor Ramos.
Baconzitos.
Vem, Barro! É isso aí, aqui nos estúdios da Rádio Federal, todos os sábados às 10 do meio-dia, estamos nós aqui para falar de cultura pop com vocês.
É nós.
Nosso último bloco. Espero que vocês tenham gostado do assunto de redes sociais. Vamos agora aos nossos blocos finais, que é o Popcorn Break e o Fura-Olho. Vamos lá.
E eu não vou conseguir
solta
falar
aí.
O que eu queria.
Fala aí, vai falando aí.
Dá tempo. Falando que esse é o nosso último bloco.
Tá bom, então vamos correr. Então, vamos correr rapidinho. E aí, por causa dos streamings de vídeo, os streamings de vídeo YouTube que tava muito famoso, e Pai Bola e Tererê e Pão Duro, você teve em algum momento a Twitch Cam, que abria pra você fazer lives ao vivo e bater papo, trocar ideia.
No yes.
Exatamente, ali pelo Twitter. Só que a ideia ficou tão legal, mas tava subutilizada, porque não tava dando certo, dependia de stream, dependia de coisa, que a própria empresa do Twitter abriu um aplicativo chamado Periscope, que é um aplicativo onde você faz live de vídeo ao vivo,
maravilhoso.
Que é o seu próprio Big Brother, com a possibilidade de você conversar com quem tá te assistindo, porque eles mandam perguntas, fazem comentários, dizem o que estão pensando.
É um sonho do voyeur e do exibicionista.
Exatamente,
ele une o útil ao agradável, quem quer mostrar com quem quer ver.
Exatamente, você pode dar vídeos, videoaulas e etc, etc.
Eu fiz um que eu tava fazendo chimarrão.
eu faço vários, até tomando banho. Mas hein,
a Dudinha. A gente sabe.
Várias.
O Marino Maia tá aqui dizendo pra gente, ele tá acompanhando a gente aqui pelo Twitter. Pelo Twitter não, pelo WhatsApp, ele tá dizendo que vai mandar a fotobomb dele.
Pode mandar, Marino.
Manda que vai estar concorrendo a melhor do mês. Fala, Pedro.
E a partir daí, cara, ele veio logo depois do Vini, que foram os vídeos rápidos de até 6, 7 segundos.
Que fica em loop.
O próprio Instagram adotou isso também, o Snapchat também adotou, claro. Só com 10 segundos, o Instagram com 16 segundos de vídeo, que coloca em loop, e isso foi uma febre. Até hoje muita gente trabalha com isso, muita gente se tornou famoso por fazer excelentes Vines, não sei dizer.
Vine,
desculpa aí. aí o Periscope veio pra fazer vídeos maiores, mais longos, o seu próprio Big Brother e expor ali, ter a sua conversa, o bate-papo, mostrando o que você está vendo. Essa é a pergunta dele. O que você está vendo? É pra mostrar pro mundo, de repente, um show, um lugar. No geral, a galera faz isso dentro de casa, trancado no quarto, e às vezes não tem nem o que dizer, fica só olhando pra câmera. Enfim, não é? Exatamente, só no fap-fap.
Eu comecei essa semana, não, na semana do carnaval, a fazer o Twitch, que é o Twitch, que é a transmissão de videogame ao vivo.
Olha aí, ó.
Que é loucura, você me vê explodindo Kerbal, os Kerbonautas, porque eu vou na tentativa e erro, velho. Meu método científico é tentativa e erro. Não funcionou, morreu, precisamos de um novo time.
E existem três grupos que estão utilizando essas redes sociais de forma muito interessante. A primeira é uma galera que está se divulgando.
Sim.
Quer dizer, não é três de forma muito interessante, mas existem três grupos bem distintos. Uma galera que está se divulgando.
Sim.
Então, é uma galera que mostra uma parte do seu material ali, depois
seu
você
trabalho,
entra em contato e conhece exatamente, ou às vezes a sua ideologia, a sua ideia, mas tem uma conversa bacana. Tem um segundo grupo que não fala absolutamente nada de relevante para sua vida. Que é uma galera que, inclusive, nem fala. Fica só sendo bonito na frente da câmera, é basicamente isso, ajeitando o cabelo, olhando, não sei o quê, respondendo as perguntas que acho interessante mostrar, né? E um terceiro grupo que tá se mostrando, às vezes responde, às vezes não, mostra o seu trabalho e vende o seu trabalho no privado.
Ah, sim.
E aí não estamos fechando somente
e
para o Periscope.
E aí nós estamos falando de...
Exatamente, mas não só isso, mas também videoaulas. Mas também videoaulas.
Sim,
tem gente que tá dando aulas,
palestras
no privado de Periscope, Snapchat,
isso massa. Eu acho legal.
O Skype.
Skype,
né? Então o que acontece? Você prova que você fez o depósito daquela quantia X e ele te convida pra uma live privada ou pra uma live ali, te coloca naquele grupo e faz uma live pra você, ou manda um vídeo ou uma foto pra você no Snapchat a partir do pagamento. Isso, cara, eu tô falando, por exemplo, de pessoas.
Legal.
Por exemplo, que pessoas que no Instagram que postam uma foto vestindo a roupa da marca tal e ganham até 5, 6 mil reais por mês expondo essas marcas.
Eu também quero. O problema é que eu não sou bonito o suficiente pra caber nas roupas.
Ou ainda palestrantes que dão aulas privadas, seja de comédia, seja de empreendedorismo, seja de coaching, no privado, no Periscope, por exemplo.
Isso é maravilhoso.
E aqui em Brasília tem uma menina, inclusive, que tá ganhando por volta de 10 mil reais por mês, em média, apenas mandando nudes pelo Snapchat. Então, se você tá mandando de graça, se você tá utilizando as suas redes sociais aí de forma subjugada, digamos assim, aprende, filhão.
Aprende a ganhar dinheiro.
Aprende a ganhar dinheiro. Então, as redes sociais têm esses pontos positivos, esses pontos de exposição, uns pontos bem complicados, mas por outro lado... Além do fato clássico, que eu acho que a gente não precisava entrar tanto nisso, que é a coisa de conectar pessoas distantes e aproximar e fazer você conhecer novas pessoas, tem essa coisa comercial, expositiva, negativa, que chega até a trazer problemas graves aí pra saúde.
Haja vista como uma padaria, eu acho, um bar, respondeu a crítica de uma das clientes nessas semanas passadas, nas redes sociais, da pior forma possível.
Sim.
E...
foi gongado.
Foi. Acabou com até os clientes que eram mais antigos falaram: não, se você pensa assim, se vocês pensam assim, eu não quero mais ir pra aí.
Sobe as cadeiras, baixa as portas e esquece.
Tchau.
Tchau, tchau, falou, valeu. Então as redes sociais têm esses pontos, tem um ponto positivo e tal, né? Mas hoje a gente mostrou um pouquinho mais desse lado tecnológico, do excesso de aplicativos que tem aí, de redes sociais, existem vários, Adote um Cara, a PPN, o próprio Tinder, né? Que já são sites de relacionamento mesmo, pra você encontrar pessoas por proximidades, etc. Mas tem esse disposição, que foi onde a gente focou, onde você manda seus nudes, onde você manda suas fotos, conecta tudo mais, mas um pouco de cuidado, por gentileza.
Eu acho que profissionalismo é a palavra certa, que vai diferenciar, que vai separar
e no
os interessantes dos nada interessantes.
E no fim de tudo, manda nudes.
Vamos lá, pessoal. Aí, ó, lembrando que agora,
hoje,
lá no Terraço Shopping, com a Niedia Genari, tem contação de histórias, onde eu vou participar também. Estarei lá autografando, batendo papo com o pessoal, com o público. Então apareçam lá para vocês acompanharem, porque é muito legal a programação no Terraço Shopping. Então apareçam lá na Praça das Palmeiras, às 16 horas. Tá certo? Em abril aí, ó, 9 e 10 de abril tem Jam Nerd Festival, uma nova edição. Nós estaremos lá
fazendo
fotobomb. Fazendo nossos fotobombs e muitas fuleiragens.
É, a gente vai fazer a cobertura completa do evento, a gente vai fazer, a gente vai estar lá entrevistando o povo, tirando foto de cosplayer, fazendo macaquices e dando autógrafo para quem pedir.
É isso aí, vai ser lá no Centro Internacional de Convenções do Brasil.
Uhum.
Tá? Mais informações pra você ficar inteirado de tudo: jamnerdfestival.com.br. Jam é J-A-M de Maria.
Eu
e
vou
é isso
compartilhar
aí.
Aqui na nossa página da Nerdice.
Ele, tá certo? Vamos lá agora então, os bloquinhos.
Vamos,
bora. Vamos lá então, solta.
Popcorn Play!
Popcorn Break é o momento que a gente sugere pra você os filmes de nossa preferência. Nós gostamos, estamos sugerindo pra você assistir hoje. É isso, você não vai fazer nada, vai ficar em casa com sua família, com seu papagaio, periquito, cachorro, filho, filha, cunhado, uhum, sogra, sogro, sei lá. É hora pra você sentar com a galera e se divertir assistindo um filme bacana aí, um desenho animado, qualquer coisa assim, tá bom? Felipe Perru, quer começar?
Rapaz, vou aproveitar então, já que a gente vai começar por aqui. Eu vou começar falando sobre um filme muito legal, já que a gente hoje está falando sobre essa questão das redes sociais. Chama Desconectados. Procure esse filme. Ele é fenomenal e ele fala exatamente sobre o perigo das redes sociais. A história de... São várias histórias paralelas. Em inglês é Disconnect. E ele é muito legal. Muito legal mesmo. Falando das redes... da relação real entre pai e filho, a relação de escola, o perigo do uso da exposição nas redes sociais e tudo mais, o que é essas duas caras, né, da pessoa na vida real e da pessoa nas redes sociais. Então procure os Desconectados, em inglês, com Disconnected.
Ok.
Disconnect.
Eu vou sugerir um filme Ela.
Ela.
É um bom filme sobre redes sociais. Pode não ser sobre uma rede social específica, mas tem muito a ver com o que acontece artificial nas redes sociais. Então eu acho que vale a pena dar uma conferida aí com o Joaquim Fênix e a voz de Scarlett Johansson, uhum, também conhecida como Viúva Negra.
Isso.
Baconzitos, você?
Eu? Vai assistir Deadpool.
Deadpool.
Vai assistir
Deadpool. Ok. Então é vamos bom, lá então, vai. Fura Olho.
Sessão Fura Olho.
É isso aí, Sessão Fura-Olho hoje, vou começar. A gente é uma coisa que a gente fala. Sessão Fura-Olho é destinada. A intenção é falar coisas que a gente não.
É falar mal.
Nessa semana eu vou ficar.
Meteu
essa semana,
pau.
Ontem, pra ser mais específico.
Uh-huh.
Eu quero manifestar o meu descontentamento com o canal da Fox, tá certo? Fox Brasil. Vocês sacanearam. Eu fiquei ontem na secura pra assistir novamente o desenho As Aventuras de Peabody Sherman, à meia-noite. Fiquei na secura, fiquei feliz pra ver o desenho, ver o filme. E quando chegou na hora, vocês trocaram a programação e colocaram Memórias de uma Geisha, que é um bom filme, mas eu não tava assim de assistir Memórias de uma Geisha. Eu queria assistir era As Aventuras de Peabody Sherman. E eu acho sacanagem porque vocês estão fazendo muito isso.
Pois
e
é.
Não só vocês, vários outros canais de TV a cabo pegaram essa estranha e nojenta mania de ficar trocando a programação em cima da hora, assim. E é chato pra caramba, é frustrante. Então parem com isso, ok? E em vez de vocês ficarem fazendo isso, concentrem a energia de vocês em melhorar aí os episódios do Arquivo X, porque tá chato pra caramba.
O novo?
Tá.
Ah, eu não assisti.
Tá muito chato, melhora isso.
Primeiro e segundo episódio.
O primeiro e segundo episódio foram bons e os outros agora estão uma porcaria.
Ah, que bosta.
Pelo amor de Deus. Ok, já falei o meu, vai. Linião. Você.
Eu preciso descer a lenha nos desenvolvedores do Periscope. Galera do Twitter, pelo amor de Deus, vamos trabalhar um pouquinho mais aí, porque tá difícil os travamentos, tá difícil as quedas, os lags que estão acontecendo. Eu entendo que o aplicativo cresceu muito, o aplicativo nesse um ano, velho, virou febre, ok, beleza. Tem muita gente que tá usando à toa e o número de transferência de dados é alto, mas por favor, né? Se não aguenta, bebe leite, se não aguenta, não desce pro play, entendeu? Então, tipo assim, vamos dar uma mexida nisso aí, porque tá terrível, cara. As lives estão caindo muito, você tá fazendo live, tá travando muito, tá dando muito
problema.
Tá ruim
pra caramba.
Tá difícil. Muito ruim, tá difícil, entendeu? Vocês estão com uma ferramenta maravilhosa. Parabenizo vocês pela ideia e pela criação. Mas, putz.
Enche o saco.
Não dá, cara.
Toda hora fica caindo, o povo
tá dando lag,
o povo
trava,
tá te assistindo. Aí o cara cai e não consegue voltar.
Você, ele, cara, é, você isso cai, quando não acontece não... de, pô, você tá assistindo, alguém tá assistindo a sua live e de repente pergunta, que tanto de gente é esse? Porque dá cruzamento de gente. Então, não tem o um número, aquele número de pessoas não tá ali, mas, por exemplo, o Zitos tá me assistindo e ele vê, tipo assim, 500 pessoas falando. É gente que tá assistindo outra live, comentando em outra live e esses comentários estão caindo na minha. Eita, pra ele.
Porra, linha cruzada?
Vou tá dando linha cruzada. 80? Tá dando linha cruzada.
Eita,
porra. Ou seja, galera do Periscope, por gentileza, turma do Twitter, vamos dar uma atualizada nisso aí, velho. Uma corrigida aí. É o meu fura-olho de hoje.
Então, ok.
Eu tenho fura-olho? Eu não tenho fura-olho hoje, não. Porque quando eu tenho fura-olho, normalmente eu quero ir lá meter a faca e torcer, né? Mas hoje eu não tenho, não. Eu tô suave na nave hoje.
Capa pronto.
Tamo aí.
Beleza.
Então é por isso. Tamo aí.
Ah, então tá bom.
Temos que lembrar que a reprise desse programa acontece toda quinta-feira, às 22 horas. O programa de hoje, nessa quinta-feira, 22 horas. Segunda-feira tem o Nerdcast, que vai ser o episódio 135, que foi o da semana passada. Esse dessa semana vai ser na outra segunda. A gente vai estar com uma semana de delay só.
Você ainda tem a quinta-feira pra ouvir o programa de hoje. E sua chance final e eterna será no podcast na segunda-feira que vem.
Exatamente. Aliás, diferença do podcast para o replay é que não tem músicas, nem não tem propaganda. O podcast, exatamente, ele tá limpinho, é só as nossas vozes.
É só a gente falando o tempo
inteiro. O tempo inteiro. E é isso aí.
Não esquece de ver nosso site energizando.com.br.
Isso.
Lá no YouTube também, youtube.com/energizandobr. Uhum. A gente tá no Twitter também, @energizando.
Isso.
E estamos esperando vocês no próximo programa.
Confere que vai
nossa
ser
agenda no site aí.
De quadrinhos.
Dia 27, quadrinhos. É o último programa do mês.
Uhum.
Vai ser quadrinhos, é isso.
Quadrinhos.
Aí. Tá certo?
E beleza. Se prepara que esse ano a gente preparou uma agenda maravilhosa que vai cobrir todos os temas que vocês pediram ano passado. Vai ter Gigantes contra Robô, vai ter sci-fi, vai ter parapsicologia, vai ter cosplay, vai ter tudo.
Aliás, fiquem ligados também nas nossas colunas aí, cara, que estão fazendo um sucesso muito bacana. Que é
toda terça-feira, benedizando.com.br.
Tem aí informação inútil com
o Guilherme
Henrique.
Isso.
O literalizando com a Bru, que é com a Bruna Soares. E tem o Monster Atlas também, que é comigo. Isso. E em breve,
Ufologia
com o Jorge Bessa. Isso. Que já tá lá preparando a coluna dele, tá certo?
Eu não escrevo coluna porque eu tenho problemas.
Eu não escrevo coluna que eu não sei escrever.
Não, eu pego as notícias e jogo tudo no site, foda-se. É assim, não espero dar dia, não.
Pra coluna Monster Atlas, onde a gente narra, fala sobre casos paranormais, sobre monstros, fantasmas e tudo mais, manda a sua história pra gente, pra gente ler também na coluna, tá certo? A primeira agora foi sobre navio e fantasma. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Uma excelente semana pra vocês e a gente se vê aí. Um abração pra todos.
Falou!
Até mais.
Fui!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.